Muito bem, senhoras e senhores, hoje é sexta-feira, dia 4 de junho de 2021, menos uma sexta-feira na sua vida e estamos aqui novamente apenas em áudio, daquele jeito old school, daquele jeito que é bom, daquele jeito que é legal, daquele jeito que interessa, que não precisa ter um vídeo, não precisa ter um cara aparecendo, porque isso aqui é um programa de rádio e você ouve aí na sua orelha, ouve e é isso aí, lavando a louça, na academia, caminhando no parque, fazendo alguma coisa. Não é pra parar pra ouvir podcast, tá? É só na sua orelha, porque é assim que é legal. Estamos aqui no fim dos tempos, estamos aqui no ápice do ódio à humanidade, estamos aqui assistindo o Jornal Nacional todas as noites e sempre que o William Bonner fala que estamos nos aproximando do 500 mil de mortos por Covid, eu levanto do sofá, dou 3 pulinhos e agradeço aos céus. Por quê? Calma, eu sei que agora o cara já tá brabo agora. Como ele pode falar uma coisa dessas? Calma, cara, para de levar a vida a sério aí, ô jumento. Agora vamos pra teoria, pra tese. Vamos lá, falando sério. Se a gente pegar esses quase 500 mil mortos pela Covid-19, e a gente pensar racionalmente falando, qual o percentual desses 500 mil que são pessoas que morreram, que são pessoas horrorosas, chatas, insuportáveis, maldosas, que a gente não queria conviver em primeiro lugar? Eu estou perguntando o percentual, eu não estou dizendo que é bom ou que é ruim, estou perguntando assim, cara, será que o Jornal Nacional não devia dar outro percentual? Ele podia falar assim, cara, vamos nos aproximando aqui dos 500 mil mortos por Covid-19 do Brasil. Entretanto, desses 500 mil, nós suspeitamos que 30% são pessoas horrorosas que morreram e graças a Deus que elas morreram. Será que não? Será que é pedir muito só pra fazer um percentual? Por cima, se tu pegar um grupo de pessoas, aleatoriamente, pega 100 pessoas, quantas pessoas tu diria que são péssimas pessoas, que devem morrer? O quê? 10 pessoas? 10%? 10%? Podemos botar por baixo aqui, que eu acho que é mais, mas eu aceito de vocês aí. Se vocês acham que a minha tese é muito radical, eu aceito o percentual de vocês. Tá? 10%. Eu acho que é 50%. Na verdade, eu acho que é 80%. Mas vamos botar 10%. Só pra concordar com o público. Porque o público manda. É o público que manda na internet. É o público que manda nas coisas que acontecem. Então eu vou concordar com o público. Porque assim, 0%? Não. Não é 0%. 1%? Também não. Tem mais maldade do que isso no mundo. Então vamos combinar por baixo: 10% das pessoas que morreram de Covid-19 no Brasil são péssimas pessoas que, graças a Deus, que morreram. Então a gente pode pegar esses 500 mil, diminuir 10% de 500 mil, que dá quanto? Não faço a menor ideia. Se 100% é 50. Não, se 100% é 500. 10%. 10% de 500 mil. Quantas pessoas a gente pode ficar um pouco mais aliviado quando a gente vê a notícia e pensar: pelo menos 10% são pessoas horrorosas que morreram, graças a Deus. Exemplos de pessoas que, graças a Deus, que morreram. Por exemplo, hoje a gente tava na rua e tinha um cara tentando fazer uma baliza na rua, tentando estacionar o carrinho dele, a Fiorino dele. E tinha um cara atrás buzinando que nem um maluco. Esse cara tá nos 10%. Que se ele morrer de Covid, graças a Deus, se esse cara morrer. Que também não é assim, né, pessoal? Ah, que pandemia horrível, que mata as pessoas. Como se todo mundo fosse bom. Como se a humanidade inteira fosse uma raça excelente e boa. Eu entendo que tem uma pandemia horrível. Eu entendo que a tua avó, especificamente, é uma pessoa boa. Aliás, não sei também, porque a maioria dos velhos são racistas e homofóbicos. Então, assim... Então, vamos tirar essa aí do lugar também. Eu sei que o teu primo aí, ele é uma pessoa boa. Na verdade, não. Teu primo deve ir no Vila Mix, toma cachaça e pega a mulher pelo braço. Né? Então foda-se ele também. Que bom que ele morreu de Covid. Vamos lá, o que mais? Ah, porque o pai do meu amigo trai a esposa. Corrompeu uma casa, uma família. E agora tem 3 filhos traumatizados por causa desse papai. Foda-se ele, morreu, graças a Deus. Eu tô dando exemplo aqui dos 10%, que graças a Deus que morreram. É só isso que eu tô fazendo. Eu não tô fazendo mais nada. Eu não tô dizendo que é legal, não tô dizendo que é pra morrer, que é pra comemorar, que morre de ninguém. Estou dizendo assim, cara. Ah, vacina sim. Tá, mas não pra todo mundo. Algumas pessoas é bom que não tome e vá para as cucuias. Estou fazendo um cálculo por cima aqui, gente. Eu não tô decretando nada. Só tô falando um negócio aqui, tô pensando. Tô pensando aqui, tô ponderando. Porque eu não aguento mais ligar a TV. Porque essa é uma realidade. Várias pessoas más morreram por causa da Covid. Isso é uma coisa real. Só que tu liga a TV, tá todo mundo chorando como se a gente tivesse só perdido os Gandhi da humanidade. A gente tivesse perdido só as Madre Teresa. Muita gente... Gente, escuta essa frase. Muita gente merda morreu de Covid. E a gente tem que olhar pelo lado positivo da vida. A gente sempre tem que olhar pro lado positivo, para as coisas boas que acontecem nesse mundo. Sempre que acontecer uma coisa ruim, pensa pelo lado positivo. Quantas pessoas de merda morreram por causa da Covid-19? Quantas pessoas? Eu só quero trazer um pouco de alegria para você, meu caro ouvinte. Eu quero que você pense um pouco pelo lado positivo das coisas. E tem muita gente merda que tem que continuar morrendo. Se tivesse um vírus que pegasse e matasse só esses 10% desses 500 mil, ótimo. Mas tem que pensar que essas pessoas boas que foram, elas foram por um bem maior. Foi um sacrifício feito pela vida para nos livrar de um cara buzinando. Para nos livrar de um cara agarrando uma mulher pelo braço. Para nos livrar de um velho tarado na rua. Para nos livrar de uma velha racista que fala do vizinho. Ah, porque que a filha dela, você aqui é um macaco. Velha fala assim. Véia fala assim. Não foi eu que falei. Véia fala assim. Véia que viveu a época de Getúlio Vargas fala assim. Não sou eu.
O que esse macaco vem fazer no meu quintal?
Elas falam assim. Elas falam assim. E que bom que morreram. Eu odeio fazer esse podcast no Brasil. Não dá. É 8 minutos aqui que ninguém vai entender bulhufas. Isso aqui é um beat, gente. É um beat. Tá? Relaxa. Vamos lá. Esse é o discurso inicial do programa de hoje. Velho que viu jogo de futebol é racista? Por quê? Caralho, depende do time que ele torce. Ai, ai. É isso aí, cara. Estamos aí torcendo pra Covid. Dar uma limpada, porque eu acho que ainda tem uma margem pra limpeza aí. Eu acho que o serviço não tá completo ainda. Tu vê alguns exemplos da humanidade acontecendo aí ao teu redor, tu pensa, ainda tem um trabalhinho pra ser feito aí. Também quero agradecer Bolsonaro por ter atrasado a cura da Covid no Brasil, porque o Brasil é o país com mais mau caráteres e pessoas lixos que tem que morrer no mundo. Então, obrigado Bolsonaro por ter dado uma atrasada aí na vacina, na cura. Eu não sei o que tu fez, tá todo mundo brabo contigo. E se o Bolsonaro é um genocida, graças a Deus o Bolsonaro é um genocida, porque o Brasil é um povo que tem que morrer. Então obrigado Bolsonaro por ser um genocida. Que o Brasil não dá. O Brasil tem que implodir e tem que acabar, porque não dá. É isso. Não dá. É impossível viver neste país. É impossível coexistir com baratas e lesmas que compõem o povo brasileiro. É impossível coexistir. É impossível. Não dá. Então graças a Deus que a Covid no Brasil tá fora de controle e tá pegando todo mundo. Tá pegando todo mundo. Pessoas que dão festa terça de noite e botam a música a todo volume até às 11 num bairro residencial que várias pessoas têm que dormir pra acordar na quarta-feira cedo e trabalhar. Se é o Covid matar essa família inteira, eu tô muito feliz. Se chegar uma notícia pra mim, sabe o pessoal da esquina ali? Todo mundo pegou. Todo mundo morreu, não sobrou nem as criancinhas. Eu abro o meu iFood e chamo um bolo com velas em cima, que eu boto o número das velas, o número de membros da família. E comemoro. É isso. Estamos aí porque der e vier. Nem sei porque eu falei essa frase agora. Essa última frase não fez nenhum sentido. Ai, cansei. Gastei todas as minhas calorias nesse início aqui. Pra mim já tá bom. Eu vou embora até sexta-feira que vem. Tchau. Não, é mentira. Estamos aí. Quê? Porque deve vir. Então, é isso aí, cara. Estou sem redes sociais. Graças a Deus. Chega de Instagram. Chega de Twitter. Chega de... Eu quero ter o mínimo de contato possível com a humanidade. O quão eu consigo existir nesse mundo, ganhar um dinheirinho e ter menos contato possível com a humanidade. É assim que eu vou viver minha vida, porque conviver com a humanidade é inevitável. Tu tem que sair, tem que trabalhar, tem que conhecer não sei quem, tem que fazer um network, tem que discutir contrato, tem que discutir não sei o que, tem que fazer puta deriva, conversa com os caras e conversa e tem que interagir com a humanidade. Agora, eu preciso ter um Instagram onde a humanidade inteira tem contato comigo e eu tenho contato com a humanidade inteira? Eu preciso disso? Eu preciso de um Twitter onde eu vou entrar e eu vou entrar diretamente no inferno mental que compõe a humanidade? Essa frase também não fez sentido? O inferno mental que compõe a humanidade? Não tem nenhum sentido essa frase, mas de alguma forma você entendeu, meu caro ouvinte. Eu preciso disso. Eu preciso criar extensões pra atingir mais humanidade, sendo que eu não quero atingir a humanidade. Eu quero ficar isolado na minha. E graças a Deus que eu não sou um digital influencer, porque o digital influencer tá fudido, porque ele precisa. Ele precisa da alma. Essa mulher tá me desconcentrando, essa Mia Mello. Ela tá muito feliz, eu não tô gostando disso. Ela tá muito alegre. Não tem nada acontecendo, ela tá muito contente com o que tá acontecendo em volta dela. Olha como ela... Eu não sei, a gente tá no NetGeo aqui, tá ligado na televisão. E tem uma mulher muito feliz, só que ela só tem um sofá com uma cor de morte atrás dela. Tem nada pra ser feliz. E o fundo do cenário dela é um desenho que não é uma cidade de verdade. Então ela tá com uma cara... Sabe aquela cara de cara sequestrado que tem que fingir que tá feliz, mas quer pedir socorro? É assim que ela tá. Todo mundo que trabalha na televisão tem essa expressão. Então eu vou tirar desse canal, porque ela tá me irritando com essas expressões faciais dela que não combinam em nada com o que tá acontecendo. Olha aquele sofá, cara. Parece sofá que tu entra naqueles hotéis de 1920 no centro do Rio de Janeiro. É essa bosta aqui. Tem um cara sentado da água esperando alguém vir atender ele. O cara que vai entregar aqueles galões de água de 20 litros. Ele sempre tá sentado na recepção esperando alguém vir atender ele. Eu não consigo te trocar. Não tá funcionando o controle. Esse aqui é da televisão. Desligou a TV. Então. Pra quê? Pra que eu vou criar tentáculos? Tipo assim, se eu fosse um polvo, eu ia querer ter um tentáculo só. Porque eu não... Imagina que a água é a humanidade e eu sou um polvo. Por que eu quero que meus tentáculos sejam gigantes e que eles possam alcançar mais água se eu odeio água? Eu quero ter um tentáculo só porque eu preciso ter um só pra sobreviver. O resto eu não quero ter. Eu não quero estar aí, à mostra. Eu não quero. Porque esse aí, eu sou o polvo de um tentáculo só. E se eu tentar, se em algum momento eu tiver alguma esperança, porque esse é o grande problema do ser humano, quando ele começa a envelhecer, ele começa a se espiritualizar. Aí ele começa a entrar naquelas vibes de John Lennon, de amar todo mundo. Aí tu começa a amar todo mundo. Tu começa a pensar, não, acho que eu vou dar amor, eu vou receber amor. Todo mundo tá nessa mesma vibe, é só a gente ficar todo mundo leve aqui, todo mundo vai entender que é tudo uma grande piada, uma grande bobagem. E tu começa a amar a humanidade. Só que aí tu vai interagindo com a humanidade e tu vai percebendo, não dá pra amar a humanidade. Não dá, a humanidade tem que morrer, tem que se fuder mesmo. Tem que ter terremoto, tem que ter tsunami, tem que ter covid, tem que ter acidente aéreo, tem que ter problema, tem que ter, porque não dá, porque isso aí é a humanidade. O grande problema do cara que tenta amar a humanidade é que ele vai até um determinado ponto, aí ele esbarra numa impossibilidade de amar a humanidade. Porque a humanidade é o mal. Não existe mal. A humanidade é o mal. Ah, por que Deus deixaria crianças ter câncer na Terra se ele é bom? Porque a humanidade criou uma antena no meio de um parque. E aí tu vai caminhar domingo de manhã pra respirar um ar puro e tu tá nutrindo um tumor no teu pulmão porque um imbecil botou uma antena no meio de uma cidade, porque tu tem que falar no zap zop com a tua namoradinha ou mandar a foto do teu pau pra uma puta que tu encontrou ontem no Tinder. É por isso que a humanidade tem câncer. É por isso, não é Deus. É o ser humano sendo mal, é isso. É isso. Ah, por que ele ia... Por que que tem terremoto, se Deus... Porque o cara criou uma cidade no meio de duas placas tectônicas. Não é Deus. É tu. Que é ganancioso e não para de trepar, que nem um coelho. Aí vocês têm que ficar indo cada vez mais pra fora do lugar até que vocês ficam se equilibrando entre duas placas tectônicas. Aí qualquer movimento que dá na Terra mata metade da população. Ai, Deus, por que que Deus? Não, sai daí. Deus fez tudo perfeito. Fez semente, animais, pra gente matar e comer a carne. Ele fez grama, ele fez lugares com temperaturas amenas e outros lugares com temperaturas extremas que é pra tu não ir. Viu, pessoal, Vikings, Suécia? Não era pra estar aí. A gente que errou tudo. Aí começa a dar um monte de merda. Ah, a dengue. Por que que Deus permite dengue se ele é todo bom? Sai daí onde tem dengue. É só tu... Primeiro lugar, quem é que tem um pneu cheio de água no quintal? Por que que tu tem um pneu cheio de água no teu quintal? Ah, Deus... Não! Não! Por que alguém tem água parada em qualquer lugar da casa? Eu nunca entendi esse negócio da dengue. Por que que existe água parada em qualquer lugar da casa? Isso me explica isso. Eles filmam umas fotos de uns pneus cheios de água. Quem deixou um pneu no quintal da casa, do lado da churrasqueira? Por que que tem um pneu pra estar num carro ou num terreno baldio? Não é pra estar em casa um pneu. Sempre tem um pote de queijo que fica com água parada. Aí tem que morrer mesmo. Eu acho que é mais uma punição de Deus. Assim, cara, não é possível que vai deixar um pneu parado no teu quintal. Eu vou criar um mosquito que vai reproduzir e vai te matar, porque tu é burro. Pneu é em carro, meu amigo. Eu fiz o teu cérebro pra criar um carro, pra botar um pneu em volta pra tu andar daqui até outro lugar. Não é pra ter pneu parado com água dentro do pneu, cara. Cara, porque se tu parar pra pensar, só gente vagabunda tem dengue. Porque... Como é que tu deixa água parada num pneu durante 3 meses? Tu tá em depressão na tua casa? Tu tá na cama todo esse tempo, cara? Tu não consegue ir no quintal virar o pneu? O que tu tem? Tu tem distimia? O que tá acontecendo?
Será que é aquela galera que faz artesanato e bota flor dentro e aí rega a planta dentro do pneu? Já viu? Que tem gente que faz artesanato, né, com essas coisas. Aí bota a planta dentro do pneu. Deve ser isso.
Não, mas aí não é água parada, porque tem uma planta ali.
Mas aí a pessoa rega e fica parada.
Dentro de um pneu. Eu acho que o negócio de Deus é com pneu mesmo. Acho que ele ficou assim, cara, pneu é em carro. Não é pra fazer artesanato, não é pra deixar num canto no quintal, não. Ou tu bota num carro ou tu morre. É isso que Deus tá falando com a dengue. Eu nunca entendi esse negócio da água parada, porque se tu parar pra pensar, água parada é um negócio impossível de existir. Água parada. Tá entendendo o que eu tô te dizendo? Uhum. Nenhuma água é parada, porque tu tá sempre se mexendo. Tu tá sempre mexendo. Ou chove, ou venta, ou tu vai ali, mexe nas coisas, a água mexe. Pô, tu tem uma água parada em casa durante 5 meses, pra dar tempo de os mosquitos transar, se reproduzir, daí o mosquito é um bebezinho, aí ele vira um jovem, até ele virar um adulto poder voar, é porque tu deixou essa água parada por muito tempo. Então tu tem o que tu merece, cara. Que é um mosquito que te mata. Ou tu tem um obeso mórbido, que tu não consegue andar e só se alimenta à base de delivery. Ou tu tá em depressão profunda e tu não consegue sair da cama. É só assim que eu entendo ter água parada na tua casa. Ou tu tá fazendo artesanato. E tu também é chato, tem que morrer também. Tem que fazer artesanato. O que que tu tá? Um índio na tu encontrou Dom Pedro chegando, do Álvares Cabral, aqueles caras. Tu nunca viu um espelho na tua vida? Desculpa, pessoal, eu trabalho pra um nicho muito específico. Se você não tá entendendo nada, eu te entendo, pode sair daqui. Ai, ai. 20 minutos, eu perdi já 5 mil calorias. Eu vou pedir uma pizza hoje pra repor as calorias. Eu funciono muito melhor sem vídeo. Eu adoro sem vídeo. O que mais está acontecendo no mundo? Sei lá. Eu não sei o que está acontecendo, eu sei que... Eu sei que toda hora que eu ligo a televisão, tem três caras de máscara intimando uma véia com os microfonezinhos na frente deles. É a CPI da Covid. É sempre que eu ligo a TV, tem uns caras intimando uma mulher. E a mulher fica... A senhora sabia que ivermectina não funciona? Oh, depende do estágio da doença. Você sabia que não funciona? Ela, tá bom, não funciona. Aí bate o martelo, pronto, não funciona.
É real que teve aquele negócio que usaram o meme da Mia Khalifa pra...
Não sei, não vi isso.
Você não viu?
Não vi.
Procurei.
Vou ver no celular que aí eu posso botar o áudio.
Coloca CPI, Covid, Mia Khalifa.
Vamos ver. Deixa eu achar aqui. CPI, Covid, Mia Khalifa. O que aconteceu? Senador diz na CPI da Covid que a atriz pornô participou de estudo contra a
Omar Aziz, comentário aqui sobre trabalhos. Chama a atenção de Vossa Excelência, senador Renan Calheiros. A pesquisa de Lancet, fraudulenta. Escutem o que eu vou dizer. Esta fraude que envolvia uma companhia de fachada chamada Surgespir alegava ter registro de 671 hospitais que misteriosamente pediam para permanecer anônimos e alegava que o tratamento com hidroxicloroquina teria matado pacientes do Covid. Com base nesse artigo da Lancet, a OMS mandou que cessassem os testes da droga em 17 países. Pesquisadores começaram a investigar e descobriram que a gerente de vendas da Surgespir era, pasmem, senhoras deputadas que estão aqui, senhores senadores. A gerente de vendas da Surgespir era uma atriz pornô. Uma atriz pornô, nada contra ela.
Pasmem, pessoal, era uma atriz pornô. Nada contra ela.
Cada mulher faz o que quer com o corpo.
Por que tu falou desse tom de voz o nome dela? Não entendi. Pasmem. A minha grande questão sobre isso aqui tudo é como é que não tem ninguém bocejando enquanto esse cara fala. Imagina participar de uma CPI. Mas o que que ele fala mais aqui? Vamos ver.
Deputados que estão aqui, senhores senadores. A gerente de vendas do Surgespir era uma atriz pornô. Uma atriz pornô, nada contra ela. E diretora científica era uma escritora de ficção científica.
Mano.
Não era uma grande entidade médica que contratou a pesquisa, senador Marco Aurélio. Esse é um absurdo. O número de registros de médicos na África e na Austrália era impossível de se obter a partir do número de pacientes nesses locais. 150 cientistas, liderados pelo britânico James Watson, fizeram essa denúncia. Está aqui, senhoras e senhores senadores, a retratação da revista Lancet, uma das revistas, a maior revista de repercussão internacional no ramo da medicina.
A maior revista.
Eu acho que ele viu um meme. Sabe aqueles memes que usa...
Alguém inventou a Mia Khalifa, fez um teste.
Sabe aqueles que tinham assim, a foto do Eisenberg? Ah, esse senhor tem câncer, digite amém. Aí uhum. Galera, então era tipo isso com a foto dela e ele levou isso como um artigo científico pro... É.
Isso é maravilhoso. Isso é muito bom, porque acabou, a humanidade acabou e tudo já se confundiu, assim. Tudo se confundiu. Esse cara deve ter visto isso na internet. Ele é velho, uhum. Ele não sabe que a internet dá pra inventar coisas. Ele acha que é verdade. Ele leva pra CPI, que era um negócio aparentemente muito sério, que o pessoal tá discutindo o negócio. Tipo, o mundo já virou uma grande palhaçada. Só que ninguém entendeu ainda. O pessoal tá levando a sério ainda. O mundo era um filme de ação e drama até então. Até a internet explodir. Agora, a vida virou um grande filme de comédia. Só que tem gente que ainda tá achando que é um filme de ação. E os caras estão vivendo na vibe de ação. E se tu já entendeu que é um filme de comédia e tu vive na base da comédia, os caras vão querer te matar.
Verdade mesmo.
Porque eles estão vivendo no filme de ação ainda. É. E isso aqui é um grande exemplo do que tá acontecendo. A mulher que tá é a Nizi Yamaguchi.
Uhum.
Ela tem um vídeo dela aqui. Estou sendo colocada em xeque por minhas condutas médicas. Eu não sei, eu acho que ela é defensora da cloroquina.
É.
E aí
tá
o
uma guerra isso aí, né?
Aí o pessoal tá meio brabo. É isso que o pessoal tem que entender, que tu vê uns médicos falando a favor da cloroquina, tu vê uns médicos falando contra. E o grande ponto é que é tudo uma confusão, gente. Não tem ninguém certo, não tem ninguém errado. A gente já passou da era que a gente conseguia saber o que era certo e o que era errado. A gente tá na era de que é tudo uma grande palhaçada. Então não sei se cloroquina funciona, não sei se não funciona. Parem de brigar. Parem de encher o saco aí um dos outros. Se um cara vê um médico recomendando cloroquina, ele toma, ele morre. O problema é dele. Para de incomodar todo mundo. Esse é o problema, todo mundo fica se incomodando com tudo. Se eu quero seguir um médico que recomenda tratamento precoce, eu vou lá e tomo, eu morro. O problema é meu, da minha família. Para de incomodar. Ah, e se mais pessoas usarem? Vai, morre todo mundo. Tu não conhecia aquelas pessoas, para de incomodar. Isso é uma coisa que eu não entendo. Do nada as pessoas se preocupam com pessoas que elas nem conhecem.
É, nem preocupa.
Sem mais nem menos. E se todo mundo levar a sério o que ele está falando, todo mundo vai tomar e todo mundo vai morrer. Mas tu nem conhece as pessoas que estão morrendo. Para de encher o saco. Tu vai agir assim com outras coisas também? Ou só com essa coisa especificamente? Porque é um negócio que te traz emoção, essa pandemia. Eu não sei, cara. Eu tomei ivermectina. Porque minha mãe é das Bolsonaro, mano, doidona.
Deixa eu contar isso.
Ela me deu, eu tomei, tô aqui.
O Arthur pegou Covid, né? Não, calma. Primeiro a gente não sabia, né? Ele começou a passar mal.
Não, quando eu senti febre e não conseguia cheirar meu próprio sovaco fedendo, eu pensei, é Covid. Pegar Covid foi maravilhoso.
É, nesse sentido você não sentia seu fedor.
A minha Covid foi muito boa. Porque eu fiquei só 2 dias com febre. E eu adoro ficar doente. Porque eu posso exercer a minha depressão em paz. Então eu adoro ter intoxicação alimentar. Covid.
E a trouxa ainda fica dando sopinha.
É, aí tem a trouxa dando sopinha. Eu posso ficar vendo. Se eu vejo Sessão da Tarde, é porque eu sei que a minha vida tá boa. E eu só consigo ver Sessão da Tarde se eu tô doente.
É porque se você vê Sessão da Tarde sem estar doente, você fica meio que se sentindo culpado.
É, então é. Se tu vê Sessão da Tarde só porque tu tá depressivo, tu fica mais depressivo ainda, porque Sim. Tu fica, puta,
eu tô
vendo Sessão da Tarde.
Depressiva.
Caralho. Só que se tu tem uma doença, tu vê Sessão da Tarde sem se sentir culpado, porque tu fica o dia inteiro deitado.
E aí você fala, não, eu mereço isso, eu tô doente, eu vou me mimar.
É, eu fico um pouco feliz quando eu tô doente. É um pensamento mais interno, mais íntimo, lá dentro, que eu sei que é errado, mas eu sinto um certo prazer em ficar uma semana inteira sem fazer nada. É. Deitado na cama, assim. E eu sei, já que eu sou uma figura popular, eu sei que as pessoas sentem falta, eu sei que as pessoas estão preocupadas.
Ai, que cuzão, gente! Que cuzãozinho.
Eu não gosto de fazer esse podcast, eu tô entendendo que eu não posso fazer, eu não, eu tenho que morrer.
Para de falar isso! Eu vou dar um socão na tua cara.
É porque eu não sei, é que a carga de ironia e sarcasmo que eu uso pra me comunicar, agora eu tô entendendo que é uma coisa que extrapola os limites. E ninguém entende nada. Eu não sei nem se a minha própria audiência entende o que eu tô fazendo.
Acho que entende, né?
Eu sei que eu vou entrar nesse assunto de novo, que você não aguenta mais, mas foda-se que eu tô pensando nisso ultimamente. Não é verdade que eu fico feliz, mas é, em algum ponto é.
Não. É...
Eu fico, mas eu não fico. Sim, de verdade. É, mas igual... eu fico ao mesmo tempo.
Existe um lance, assim, que você... Às vezes você recebe uma má notícia e tem um certo prazerzinho no fundo, assim, que você fala, meu Deus, que merda, mas ao mesmo tempo você fala, não, sei lá, eu não sei, é uma coisa maligna, né?
Uma semana.
Eu acho que é o demônio que tá dentro da gente.
Não, o meu não é o demônio. Meu não é o demônio.
É o demônio, porra.
O meu é só um negócio de... Eu tenho uma desculpa pra não fazer absolutamente nada.
É,
e essa desculpa, ela é muito... É febre de 38 graus e eu não sinto cheiro de nada nessa casa.
Não, mas tipo assim, é que aqui não neva, né? Mas imagina se nevasse aqui. E aí parasse tudo, ninguém puder... Não, eu vou falar uma coisa muito mais egoísta ainda. Tomara que ninguém nunca descubra isso. A segunda vez que deu um lockdown. Horrível. Tenebroso, mas uma parte de mim falou, que bom, vou ter que pegar metrô. E eu fiquei mó feliz, assim, por dentro, mas eu não contei pra ninguém, né? Eu
ficava tipo, no lockdown, cara, que bosta, hein?
É, você tem que falar no WhatsApp, né? Nossa, eu não aguento mais esse lockdown aqui, ficar em casa, Sim. trabalhar de casa, não aguento mais, hein?
Então, mas...
Mas aí já vem um chato. E as pessoas que vendem legumes, mas o que, que tem a ver isso com a minha? Deixa eu curtir o negócio, para de me incomodar! É isso que é a internet. A internet é um monte de gente e cortando barato de todo mundo. Porque se eu falo na internet assim, se eu faço essa piadinha, ah, quando deu o segundo lockdown, eu fiquei um pouco feliz, né? Porque eu não vou pegar mais metrô. Essa é a minha piadinha, da minha verdade, que é uma forma de eu admitir uma coisa que não é legal, mas eu me sinto leve. Na internet, o cara vem e fala, mas e as pessoas que têm que sair? Mas o que tem a ver as pessoas que têm que sair comigo? Para de me incomodar. Isso é internet. Tá, Covid. Aí eu fiquei só dois dias com febre. E o resto eu fiquei só sem sentir uma dor no corpo.
Uma dor no corpo foda pra caralho,
foda,
né?
Mas...
Você não conseguia amarrar teu tênis.
Mas uma coisa boa é que eu não precisava tomar banho o tempo inteiro.
É, você tomou pouco banho.
Porque eu não sentia se eu tava na hora de tomar banho ou não.
É, e eu lembro que eu falava, eu cheirava você, eu falava, amor, banho. Aí você falava, tô fedendo? Aí eu falava, tá fedidinho.
E quando eu tava sozinho, eu podia não tomar banho se eu quisesse.
É, era só quando começava a coçar mesmo.
É.
Coçar a pele, assim.
Então foi muito bom. Mas o que eu tô falando disso?
Não, eu ia contar de quando você ficou com Covid e tomou ivermectina.
Ah, é?
Então, porque foi engraçado. Você pegou, você ficou com febre e tal. E...
Fiquei na minha quarentena, desmarquei os meus podcasts.
É, o que é o certo a fazer? Verdade. E aí, ele contou pra mãe dele que tava com isso aí, né?
Nossa, aí começa. Ai, parece que eu tô na Coreia do Norte, parece que eu fui sequestrado. Aí é mensagem, artigo de cientista barbudo. É perfil de Instagram com aquelas bandeirinhas de Israel, dedinho pra cima. Nossa, aí foi um bombardeio. Foi. Eu entrei na teoria da conspiração. Eu embarquei.
Aí o Arthur, ele era uma pessoa normal até
então. E ela chama de vírus chinês, eu adoro isso.
Sério?
É.
A mãe do Arthur é icônica. Você tinha que fazer uma deriva com a sua mãe. Ai, mano. Então, aí...
Eu não, aí vão todo mundo vai odiar ela e vai ficar mandando mensagem.
Ai, vai levar
vão querer matar ela.
Mano.
Não, fora. Quanto menos contato com a humanidade, melhor. A partir de agora da deriva é só cientista, é só cara que tem dados e coisa. Eu não quero mais loucura. Eu não quero mais. Acabou isso. Agora é só no podcast Saco Cheio.
Tá.
Loucura é só no podcast Saco Cheio. Porque eu sei que você, meu ouvinte, tem a capacidade mental de entender que esses 20 primeiros minutos de podcast foram carregados de ironia e sarcasmo e tava fazendo um grande beat sobre tudo. Você entende, lá fora não entende, então esgotou minha paciência. Acabou. E aí? Sim, imagina, eu levo minha mãe e ela fala umas bobeiras, daqui a pouco ela tem uns caras mensando lá de morte no Instagram. Aí não dá.
Não tem como.
A humanidade acabou, é o fim, cara.
Não, dá medo mesmo.
A gente voltou pra Roma. Só que agora é digital, a gente voltou pra Roma.
Ao invés da gente duelar.
É, onde tem caça de grupo, onde tem, tipo, um assassinato de reputação, onde tem um grupo contra o outro, manda pegar aquele cara, porque aquele cara não sei o quê. Agora isso tá num ambiente virtual, entendeu? Antigamente eles queimavam os caras na rua, eles tinham os gladiadores, se tu acreditava em Cristo, o cara te queimava e te usava de vela pra ele poder ler o jornal de noite. Pelo menos os caras... Pelo menos os caras tinham decência de fazer... Mano. Eu tô bem, né?
Eu namoro demônio.
Não, mas então, antigamente era assim. E agora a gente tá fazendo a mesma coisa. Porque o DNA do ser humano, ele é maligno.
Só
ele
que,
é do mal.
É, só que é tão cuzão a época. É tão Nutella essa época. Porque o cara ia lá, antigamente, pegava o outro, fazia ele de vela humana. E não mandava, né? Tipo, vou lá, mato.
E agora aí pessoas... o Lucas e o Pedro que se escondessem num outro lugar e pronto.
Então, e agora é tão chato porque todo mundo acha que tem a capacidade de ser assim e não é.
Todo mundo é um imperadorzinho, Nero.
Na internet, é.
Todo mundo é. E aí, isso que a gente vive, é isso. Isso que a gente vive. Então, jamais levarei ninguém no meu círculo social na deriva.
É. Acabou, gente.
E aí? Então. Aí eu tomei ivermectina.
Não, calma. Até aí tudo bem, mas o que é engraçado assim, nunca subestime o poder de uma mãe, dela entrar na sua mente.
É que a mãe é um negócio que tu aceita a ordem, é que nem a mulher do cara que tá casado, é a mesma coisa. Só aceita a ordem só pra ela parar de falar. O homem funciona assim, casado ou com a mãe, ele só fala, tá bom, só pra aquela voz não sair mais daquele corpinho, entendeu?
Uhum, tá. E aí ela começou a encher ele de mensagem e ela mandava uns áudios pesados, assim.
Você vai morrer!
Arthur, isso aí não é brincadeira, guris! Isso aí não é brincadeira, não. Tem gente morrendo, você vai morrer.
Esse vírus chinês aí que tu pegou.
Agora não tem esse negócio de que mata velho, vai morrer, vai morrer.
Ela vai botando uma que tu vai morrer, ela vai falando que eu vou morrer.
Tipo. É, ela vai morrer, vai.
Vai morrer, tu vai morrer, tu vai morrer. Era só isso que eu entendi dos outros. Vai morrer, tu vai morrer, tu vai morrer, tu vai morrer, tu vai morrer. Toma Ivermectina, só tu vai morrer.
É, e aí, beleza. Aí eu comecei a rir porque ele falou, puta, eu tô arrependido de ter falado pra ela, ela tá me aterrorizando. E aí ele mandava, tá, mãe,
e ela,
calma.
E aquele dia que ela falou, se tu não entrar em contato com esse médico aqui, eu vou pegar um avião, vou até São Paulo aí e vou fazer tu ir no médico.
Ela falou assim, Arthur, será que eu vou ter que pegar um avião até São Paulo e ir pra aí? Será que eu vou ter que fazer isso? Aí beleza, aí eu falei, amor, tipo, você não tá acreditando nisso, né? Calma, é só você se cuidar, fica quietinho e tal, porque ele realmente tava bem, ele não teve falta de ar, essas coisas. Ele teve só febre nos primeiros dias. Aí passa, tipo, uma hora, ele manda no meu WhatsApp, você tá... Aí no seu trabalho é perto do lugar tal? Aí eu olhei e falei...
Na farmácia?
É, era, não, era um consultório.
Ah, tá.
Aí eu olhei no Maps e falei, mais ou menos perto, era no mesmo bairro, não sei onde é ele. Eu pago um Uber pra você, você pega lá pra mim uns remédios.
Era um tratamento precoce.
Era um tratamento precoce. Aí eu falei, quê?
E no Google Maps parecia um...
E mano...
Parecia um... Como é que é o nome? Não. Quando você conhece uma pessoa...
Cativeiro.
Parecia um cativeiro no Google
Sim,
Maps.
Sim, aí eu falei assim... Eu falei, amor, mas quem é que trabalha lá? Eu nunca vi esse lugar, eu não conheço. Eu vou entrar sozinha, eu, mulher.
É um médico clandestino que tem a cura da Covid.
Que é um médico. Você
tem que entender isso.
Aí ele falou... Vai pra mim, por favor. Se eu estivesse bem, eu iria. Mas eu tô morrendo. Eu tô com muita dor no corpo. Vai pra mim, eu pago o Uber. Eu falei, Arthur, eu não vou, velho. Eu não vou, porque eu fiquei com medo, né? Eu falei, mas o que tem nisso? Aí era uma receita, né? De uma relação de um monte de remédio que era pro tratamento precoce. E eu falei, cara, a sua mãe entrou total na tua mente.
É que é só pra ela parar de incomodar.
É nada. Você queria fazer.
Não, era só pra ela parar de incomodar. Porque é assim que a gente funciona, tô te dizendo.
E aí, no fim, eu não fui, mas eu falei assim, tá, se der tempo eu vou. Mas eu não fui, eu nem sabia o que que era. O cara fala que é médico, pode ser que não, não sei.
Eu vou guardar na CPI da Covid.
Me estupra, sai fora.
Nossa.
Eu não sei, não conheço a pessoa.
30 tratamento precoce, sim, passa aqui nessa salinha.
É, vou te mostrar aqui o tratamento precoce na tua cara.
Tratamento precoce com rola.
Então, aí foi engraçado, porque eu não sabia que as mães tinham esse poder.
Não, e aí quando a gente foi lá passar o ano novo em Porto Alegre, ela nos deu as caixinhas de vermectina.
É, não, porque a gente levou um presentinho pra ela de Natal, né?
É verdade. Ela é tão bolsominion que a gente deu um presente de Natal pra ela e ela nos deu um presente de Natal 4 caixinhas de hidroxicloroquina e um chocolate.
É, pra não ser injusto, ela deu um chocolate bom pra caralho. Mas era bonitinho porque era uma sacolinha, assim, com chocolate e um quiche cloroquina. É.
Eu tomei, foda-se.
E o Arthur tomou pra...
Eu tomei, era uma cada tantos dias, por Sim. tantos dias e parei.
Eu não vou falar nada, né? Mas eu tomei uma também. É. Porque ela entra na mente.
É.
A dona Artura, ela tem...
Dona Petri?
A dona senhora Mor Petri, ela tem o poder.
É que ela fica o dia inteiro vendo vídeo de
Sim,
de,
então ela começa a te dar uns dados que você que tá por fora, porque eu não vejo, não acompanho nada disso aí. Então, assim, ela começa a falar com tanta propriedade que você fala, cara, essa pessoa está estudando mais do que eu vou seguir essa pessoa.
É, eu acho que eu tomei...
Tomou uns 4, eu acho.
Um por dia durante 4 dias, né?
Acho que você tomou 2 por dia.
E depois parei.
É, depois parou. E tem gente que morre, assim, sabia? Porque toma muito.
É, mas aí eu vi também que quem morre é porque tomou um monte. É. Porque achou que tinha que tomar um monte pra curar a Covid.
Eu tinha um amigo de uma amiga minha morreu assim.
Que tomou a caixa inteira?
Não sei quanto, mas ele ficou fazendo esse tratamento aí e faleceu.
É. A gente tá num período muito sombrio de muito mistério. Só daqui uns 50 anos vamos saber o que era pra ter feito de verdade. Não, cara, não confia em nada. CPI da Covid no meio da pandemia é só confusão, cara. Vai ter uma velha japonesa chorando, vai ter uns velhos de cabelo branco pra trás apontando o dedo de uma mulher, vai ter... É isso que vai ser uma puta confusão. Só vão entender o que aconteceu, o que era pra ter feito, qual era a melhor saída daqui 50 anos. Agora ninguém sabe nada. Tá todo mundo envolvido na emoção, tá todo mundo querendo que o seu lado esteja certo, mais um medo de que os seus parentes morram. Aí os dois lados querem que as pessoas se salvem. Quem é contra a cloroquina lá, traz os dados de que isso mata as pessoas. E quem é a favor tá vindo de um lugar bom, entendeu? O cara não é mal. Uhum. Aí só que os caras se tornam mal ao querer defender a todos o custo essa, um dos lados. E aí os caras enlouquecem. É período de confusão total, cara. Só vai na geladeira, abre uma cerveja e assiste dando risada, porque a gente tá vendo uma das principais cenas desse filme de comédia que é a vida.
Ó. Caralho, amor.
Ó.
Sendo com umas frases de impacto.
Aí tu pode escolher. Ou tu vai ser um palhaço sem saber que tu é um palhaço. Ou tu vai ser um palhaço espectador. Uhum. Rindo dos outros que não entenderam que são palhaços. São as duas escolhas que você tem na sua vida.
E aquele filme que a gente viu?
Qual?
Do Contágio. Estranho.
Ah, é. Tem um filme de 2011 que se chama, Contágio?
É, Contágio.
Que é igual a Covid. Só tem algumas uns detalhes diferentes. Sim, mas é a história muito igual. É toda igual do que tá acontecendo agora. Como é que era? Só tinha um negócio que as pessoas morriam se babando, né?
É, não, era uma coisa que não demorava muito. Assim, a pessoa pegava e dava, sei lá, 5 dias ela morria.
Só que ela se babava toda. Ela tinha um coma e caía no chão e morria.
Como é que chama isso aí? Quando a pessoa...
AVC?
Nossa, eu ia falar ejaculação.
Só porque saiu uma espuma pela boca? Teve uma ejaculação ali.
Eu odeio o termo espuma, cara.
Por quê?
Que eu acho nojento.
Espuma é nojento?
Não.
Qualquer espuma que não saia de um sabonete é nojento.
Sim, né? Eca. É. Como que chama quando a pessoa se bate no chão, gente?
Convulsão.
É. Aí ela tinha uma convulsão e falecia. Morria. É. Mas é tudo igual. Tudo, assim. Até o lance de ter vindo do morcego. Não sei se...
É. Basicamente, o que acontece? Um trator... desmatou uma área onde os morcegos viviam nas
árvores. Você tá dando o final do...
Sim, sim. Sim, sim. Sim. Um trator, ele derruba... É que não é o final do filme, né? Foda-se. Um trator derruba umas árvores onde os morcegos viviam. Uhum. Aí o morcego pensa...
Foge.
Vou ter que cagar onde os porcos vivem. Uhum. Não faz sentido nenhum, tudo bem. O que acontece? Os morcegos têm que sair desse lugar, eles estão indo pra outro lugar, e no meio do caminho que eles estão saindo do lugar, eles cagam... Onde tem uns porcos lá que, uhum. de uma fazenda. Aí os porcos comem o cocô do morcego. Aí o porquinho vai pro restaurante lá, do cara que tá preparando a refeição. Aí ele passa. Ele é o primeiro cara que tem esse vírus que no filme é. Tem um nome diferente, não é SARS, não é Covid, é um outro nome. Aí ele passa o porco passa pro cozinheiro, o cozinheiro passa pra todo mundo que tem em volta dele. E aí vai se espalhando, e aí no filme acontece tudo igual. Álcool gel, isolamento social.
É, quarentena é muito máscara. Estranho.
Só que tem um negócio que é diferente, que lá rolou um, tipo, saque. Os caras invadiram a casa dos vizinhos pra matar eles, pra roubar comida.
Mas aqui, tava aqui, quase assim.
Mas aqui ninguém invadiu a casa de ninguém pra roubar comida, né?
Não, mas assim, os supermercados tava
papel higiênico.
Tava bizarro.
Mas assim. Foi só com o papel higiênico. O pessoal focou no papel higiênico. É, não teve saque de...
Não, mas teve coisas estranhas, tipo assim, interditar um setor do mercado porque não achava que era essencial. Isso é meio fim dos tempos também, né?
Isso teve no filme?
Isso não, tô falando que teve na vida real.
Ah.
E é estranho, né?
É tudo muito estranho.
E aí todo mundo ficava revoltado no mercado, na vida real.
Teve tipo, isso?
Teve, acho que foi no sul até.
Qual
tipo,
setor?
Tipo assim, eles deixam... Acho que foi nessa segunda onda aí que teve. Eles deixavam só alimentos, as coisas... E as coisas que eles não achavam que eram essenciais, eles colocaram uma barreira. Sei lá, chinelo, maquiagem, não sei, coisas assim. E aí as pessoas ficavam putas, tipo assim, sei lá, eu quero comprar um chinelo e não posso, porque...
É, eu já tô aqui, porra.
É, mas aconteceu isso, aí as pessoas ficavam putas no mercado. Tipo, quem é que determina o que é essencial pra mim ou não?
É puta confusão. Aí no filme acontece isso, só que tem umas coisas que os caras se matam lá, porque vira um apocalipse... Apocalipse? Um apocalipse mais hollywoodiano, assim.
É que fica mais difícil lá, porque as pessoas lá são bilhões que morrem, né?
Ah, é.
Porque é muito rápido, tipo...
É, mas isso eu vi no... Depois eu li no site, porque eu li sobre esse filme depois. E dizem que não... Porque nesse filme, cara, o vírus, ele mata numa escala, numa taxa muito rápida. Então, tipo, dá 3 meses de pandemia, já matou bilhões de pessoas. Sim. Aí eu li num artigo que é impossível isso acontecer.
Ah, sim.
Porque se o vírus tem essa taxa de mortalidade, o vírus, ele acaba muito mais rápido. Porque todo mundo que tem o vírus morre.
Entendi.
E aí ele não fica se espalhando. A Covid, o grande lance é que a taxa de mortalidade não é tão alta. Então ele fica se espalhando.
Ai,
o tempo todo. Se todo mundo morresse... logo de cara, assim... Tipo assim, vem uma bomba de vírus E todo mundo que pega das primeiras vezes já morre, não fica vivo pra ficar espalhando, ainda não teria mais Covid. É. O problema é que a gente fica com o Covid, não morre e fica andando por aí.
É.
E aí vai espalhando, vai espalhando, vai espalhando, vai espalhando.
Fazendo festa.
É isso que acontece. Um belíssimo filme. E também vimos Cisne Negro.
Nossa, eu já tinha assistido, né? O Arthur nunca tinha visto, é muito bom.
É, eu não tenho nada pra falar sobre o filme. Eu só puxei o assunto porque, sei lá.
Você não gostou?
Não, ele
é um puta filme foda.
Ele é legal, mas parece que é tipo, parece que é uma versão beta do filme final.
Você achou...
Eu achei ele com boas ideias, ele representa bem as tramas psicológicas e tal. Mas parece que foi um ensaio pra um filme.
Ah, tá, entendi.
Parece que eles estavam ensaiando ainda.
Porque
não fica muito claro o que tá acontecendo.
Talvez eu tenha achado mais claro por ter visto duas vezes, né?
É, fica muito no... Sei lá.
É, eu lembro a primeira vez que eu assisti, eu fiquei meio sem entender, assim, tipo... Tá, era ela, não era ela. Aí hoje que eu vi, de novo, ficou mais claro pra mim.
Basicamente é uma mina que quer ser bailarina lá, ela quer ter o personagem principal do show lá, do espetáculo. Aí só que ela é muito timidazinha, ela é muito recatada. Aí um dia ela sonha que a colega dela chupou a buceta dela e ela fica muito louca e não consegue fazer o Cisne Negro. Esse é o resumo do filme pra você.
Não é isso.
Tudo se resolveu com uma chupada de buceta da Mia, como é que é o nome dela? Mia Kunis.
Mila Kunis.
Tudo se resolveu na vida daquela mulher.
Olha o poder dessa mulher.
Com uma chupada de buceta da Mila Kunis.
Não, Kunis. Aí você olhou pra cara dela, nessa cena, na anterior, que foca ela e falou: eita, essa mulher é o demônio, porra. É o demônio, porra.
É, basicamente isso.
Não, e tem um professor também que dá umas linguadas nela, né?
É, a primeira vez que o assédio foi usado por uma boa causa, né? O Cisne Negro nos ensinou várias coisas, né? Uma chupada de xoxota da Mila Kunis resolve tudo. E um assédiozinho assim não é tão mal assim. Esse é o grande dilema do Cisne Negro. Porque o grande lance do filme é que ela é uma bailarina, só que ela é muito timidazinha.
Ela é muito certinha.
Ela é virgem, ela nunca se masturbou, ela é toda pipipi, pipopó, mora com a mãe, ela tem 20 e tantos anos.
A mãe é louca pra caralho e enche a casa, o quarto dela de ursinho de pelúcia.
Ela tem 25 anos. Ela é infantil pra caralho.
A menina.
Aí ela dorme com os ursinhos de pelúcia, o quarto dela toda rosa, então ela é toda criancinha ainda. Só que pra fazer o personagem Cisne Negro, ela tem que ter maldade dentro dela, porque ela tem que sentir maldade.
Ela tem que ter o demônio.
Pra ela poder fazer. Aí o demônio vem em formato de Mila...
Não, antes ele vem como professor, né?
Professor francês, ticudo, e depois...
Mila Kunis.
Mila Kunis.
É.
E aí o professor percebe que ela é muito nhenhenhé pra fazer um
Eu
Cisne Negro.
Eu acho que ele...
Aí ele pega e dá uma... Toca na minha jeba aqui. Só pra ela sentir a maldade. Só pra ela sentir a maldade que existe no mundo pra ela poder fazer o Cisne Negro. Então... Eles estão numa reuniãozinha e aí ele pega e dá um beijo nessa menina aí.
É.
Que, teoricamente, é um assédio, né? Mas o que ela faz? Ela fica brava, ela morde o beijo do cara.
É.
Aí ele fala, é isso que eu quero.
Eu quero essa raiva.
Eu quero que tu sinta essa maldade aí pra tu poder fazer esse personagem.
Foda, né?
Ou seja, nem sempre...
Ai, Arthur, eu tô com medo.
Nem sempre Arthur. O assédio é uma coisa ruim.
Ai.
Nem sempre. E não tô falando, não sou eu que tô falando, é o Cisne Negro. É o filme Cisne Negro.
Hoje, esse filme acho que ia ser...
Ah, ia dar merda. É. Por que negro? Por que Cisne Negro? Por que o negro é o ruim e o branco é o bom? Puta que pariu, cara. Eu juro por Deus, cara. Eu juro por Deus que o dia que eu fizer salto de paraquedas, eu vou falar pro cara, não precisa vir junto. Não precisa nem do paraquedas. Eu só quero saltar.
Você vai levar um tesourinho de unha e vai fazer assim...
Eu juro por Deus, cara. Hoje ia dar uma merda, porque...
Hoje ia dar merda
por causa do nome, Cisne Negro.
Do nome e pelo
assédio.
Comportamento dele, que é um assédio.
Obviamente. Mas ele tava fazendo pelo bem do personagem.
Nossa, que fudido isso, né?
Porque
assim, infelizmente, ele conseguiu trazer esse lado dela perverso, pervertido.
Pra fazer o personagem.
Maldoso e tal. Só que assim, ele enlouquece a menina também.
Mas ele enlouquece.
Ah, eu acho que ele insiste tanto, ele é tão exigente que ela fica completamente obcecada, né? Pelo personagem. E ele é um pouco culpado também, né?
Não sei.
Porque nunca tava bom pra ele, nunca tava bom. Nunca
ah,
tava
mas
bom.
Isso é normal.
Não, eu sei.
No mundo das artes.
Mas também ninguém usa assédio no mundo das... Usa, né? Mas não devia.
Usa. Sofá tá aí pra isso,
é,
né?
Usa, mas não devia,
acho
né?
Que no Projac não tem um sofazão ah, bacana.
No Projac.
Só que no Projac, que Projac... O assédio não é pelo bem do personagem. É só porque o cara quer comer
é,
a...
ele quer botar ela lá no, na novela, né?
Ele quer comer a xoxotinha novinha do Projac.
O grande lance é que, assim, ele não... Ele, o professor dela, ele não comeu ela. Na verdade, ele nem comeu.
Tu vê que ele não quer. É porque ele pega ela... Ele pega ela de um jeito tão displicente que tu vê... Puta, ele não tá na maldade. Ele não quer comer ela de verdade. Ele só quer que
não,
ela...
Não, ele comeria.
Mas todo homem comeria qualquer mulher. O que eu tô dizendo é... Ele, tu vê que ele é tão profissional que ele sabe que é errado assediar. Ele usa o artifício de um assédio. Eu tô falando do filme.
Eu sei, mas eu tô suando.
Ele usa o artifício do assédio pra ela se sentir incomodada, pra ela sentir aquela maldade, pra ela sentir tesão ou raiva. É. Um dos dois. Aí ele vai lá e dá um beijo nela. Aí ela morde ele de volta. Aí ele fala, isso aí, eu quero essa maldade. E depois ela tá ensaiando, muito mal.
Muito mal.
Dançando muito fraca. Aí ele manda o cara embora. E ele começa a dançar com ela, ele começa a passar a mão na perna dela, nos peitos dela. E ela começa a se envolver e começa a liberar, e eles começam a se beijar. Aí ele simplesmente sai e fala, isso foi eu te seduzindo, tu tem que seduzir o público. E vai embora. E aí ela fica, no, wait! E aí,
ela fica, please!
E a xoxotinha...
Claro que não! Você acha que é disso que mulher gosta, Arthur?
Não, que isso. Mulher gosta de cara atencioso, carinhoso.
Que eu
fica,
gosto.
Que fica de nhenhenhé. Que não tenta fazer umas coisas mais fora da lei. Um cara mais certinho. É assim que vocês gostam.
Exato, ainda bem que você sabe.
Mas o grande lance é que ele fez isso pra...
Então, o lance é que assim, tipo, ele não faz assim, dá pra mim que eu vou te colocar lá e vou te dar o papel. Ele já dá o papel pra ela logo de cara, assim.
É.
Só que ele quer que ela faça o cisne branco e o cisne negro de uma maneira legal, assim.
É, porque o cisne branco é um personagem ingênuo, fraco e tal. Tipo, o cisne negro é o outro lado do personagem, sim, que é mais pesado, que é mais...
É mais...
Tá na escuridão.
É. Então ele realmente usou...
E tem um...
O velho assédio, né?
Mas por uma coisa boa. Que tá aí, ó, tá há aí, mil anos. E tem uma cena que eles, depois da festa... Depois da festa, ele chama ela pra ir pra casa dela. Chama ela pra ir pra casa dele. Aí tu pensa assim, puta, agora ele vai dar o assédio, né? Agora ele vai passar a vara pra dar o personagem pra ela. Aí eles sentam na sala do cara. E ele só fala assim, tu já se masturbou? Tu gosta de sexo? Gosta de transar? E ela fica... E a gente fica pensando, puta, ele tá, né, preparando o terreno pra meter a rola pra dar o personagem pra ela. Aí ela fica, ai, não sei, tu gosta de transar? Gosta de sexo? Aí ela fica, aí ele fala, já se masturbou? Aí ela fala, aí ele fala assim, hoje quando chegar em casa eu quero que tu se masturbe. Tchau, pode ir embora.
É assédio isso aí, né?
E ela vai pra casa e começa a se tocar.
É.
Não é assédio. É porque...
Ai, mas imagina um professor meu chega e fala, vai se masturbar.
Mas
é
aí que tá.
Amor.
Dentro da arte, é uma outra dimensão.
Ai.
Porque o que ele tá visando é o personagem. É o cisne negro. Se ela não tiver dentro dela o registro de uma maldade, o registro de como que é o submundo do ser, que é o tesão, que é a coisa ruim, aquela coisa pesada.
Animalesco.
Como é que ela vai fazer o cisne negro?
É.
Vai fuder a peça do cara. Então ele falou, vai se masturbar pelo bem da minha peça. Vai se masturbar, senão não vão te aplaudir no final. Ou tu te masturba, ou não, ninguém vai comprar ingresso pra essa bosta dessa peça. Porque vai ser só o cisne branco. Então tu vai pra casa e enfia o dedo no teu clitóris. Agora. Tchau. É porque ele é francês.
É clitóris.
Clitóris. Então a mensagem do cisne negro é assedie sua funcionária que quer ser artista.
Eu fora.
É a mensagem do cisne negro.
Vamos deixar. Mano, esse negócio é muito foda, né? De assim, você brincar com uma ideia que não é sua, mas de um filme. Igual quando a gente foi pra Porto Alegre, que a gente ficou brincando do racismo. E a gente ficava falando várias coisas, mas brincando com a ideia do Sul ser racista, né? E é tipo essas pessoas entenderam isso.
Sim.
Eu tava falando com meu amigo, Gabriel. Tava...
Quê? O cara fica...
Que Gabriel?
Quem é esse cara? O cara só ouve os microfones desligando e uns móveis quebrando.
Tapa na cara. Para, Arthur, para, por favor.
Uns copos quebrando.
Ai, que horror, velho. É...
Vai.
Aí tava o Gabriel e uma menina lá no meu trabalho, que eu não tenho muita intimidade com ela ainda. E eu tenho intimidade com o Gabriel. Gente, o Gabriel é gay, tá? Calma. Não estou traindo o Arthur. Por isso que eu posso falar com ele de putaria, tá permitido. E aí a gente tava falando sobre o filme 365 Dias, aquela bosta.
Coisa
lá,
mais ridícula do mundo.
E, gente, é unânime, assim, quase todo mundo ama esse filme. E é uma bosta. E todo mundo fica, ai, meu
é
Deus.
Um 50 tons de cinza pra...
Explícito.
Pra gente rica que anda de barco.
É, e é explícito, assim, porque eu acho que... Não sei, assim, acho que rolou uma penetration ali, não sei.
Acho que não. Será? Fica meio cine privê da Band.
Ah, tá. É, não sei, porque tem uma cena bem estranha que o cara tá... Comendo ela de quatro e sei lá. Imagina se a namorada desse cara na vida real ou seu esposo dela.
É.
Enfim. E aí todo mundo ama esse filme e tal. E aí o Gabriel começou a falar pra outra menina da história, né? Que o cara, ele sequestra ela, né? E ela se apaixona, tal, tal, tal. Eu falei, Gabriel, você tá esquecendo de um detalhe. Ele estupra ela, né?
Estupra?
Ele estupra. A primeira vez que eles começam a transar, ele estupra
ela.
Ah,
é que ele é um mafioso que sequestra a menina.
Ele sequestra ela.
Isso.
E aí eu fiquei brincando com a ideia do filme. Eu falei, mas aquele cara lá também, um estuprinho, quem nunca, né? E ele me conhece e ele levou a sério eu ter falado um estuprinho, quem nunca.
Uhum.
Eu falei, ai, Gabriel, para de ser burro. Eu tô falando sobre a ideia do filme, que é a ideia que o filme passa, né?
Sim.
Porque se fosse um cara zoado, todo mundo ia ficar tipo, ai, meu Deus, estupro.
Se fosse um gordão suando, esse filme não passava. Nem da primeiro tratamento aquele que ele...
Não ia ser 365 dias, ia ser tipo.
Isso, Jogos
horas.
Mortais o nome do filme.
E aí eu fiquei tipo, não.
Mas... Ia ser 2 horas, cara, só o tempo de chamar a polícia e o cara ser preso. Mas como era um cara meio grego, assim, meio mediterrâneo.
Um cara gato,
Aí foi 365 dias.
Puta, 365 dias de estupro com esse puta cara gato, que saco, velho. Eu não aguento mais ser estuprado por esse deus grego. E aí eu brinquei com isso, e ele, ai. Quase falei meu nome. Ele falou, ai, que horror. Eu falei, caralho, não é possível que você vai ser burro assim. Ele, entendi.
É, não dá.
Mas, e que hipocrisia, né?
O quê?
Desse filme.
Por que hipocrisia?
A mulher é violentada, velho. E todo mundo fica, ai, que delícia. Qual que é o limite do...
Do estupro?
Nossa, essa pergunta é muito difícil. Qual que é o limite do sexo da hora, tipo, meio... Meio, quase.
Fora da lei?
Forçado. Pro estupro. Qual que é a linha?
É a mulher que decide.
Ah.
Porque o estupro e o sexo normal, o ato em si é igual. O ato em si é um cara comendo uma mina.
É, sim.
Pegando no cabelo, o estupro, o que muda é só o que ela não
porque
quer.
Porque assim, quando a gente pensa em estupro, a gente pensa em pegar você na rua, né? Você tá no ponto de ônibus, o cara põe você dentro do carro e estupra. Isso pra mim é muito claro.
Sim.
Mas, por exemplo, nesse filme aí, tem gente que fala que não foi estupro.
Ah, mas é porque o cara é lindo.
Então a gente...
Quem
então...
decide que o que é estupro que não é, é a mulher. Não é o ato em si. Porque o ato em si, ele é a mesma coisa, ele é igual. Tirando esse do sequestro, vai lá e pega a mina no ponto de ônibus. Tirando esse, o ato em si é um pau numa xota. O cara dando com força, porque ele tá com raiva, dando tapa, todo mundo suando, ela quer, mas não quer. É o ato em si, ou o ato físico, é o mesmo. O que muda é, no estupro a mulher não quer, e no não estupro ela quer. Só que o ato em si é o mesmo. Então é isso. Por isso que esse filme gerou muita discussão.
É.
E muita gente na internet tinha os dois lados, né?
Tinha
mulheres fazendo piada de que, esse cara podia me estuprar.
Então, gente,
várias piadas.
Não fala uma frase dessa.
Fala, porque é uma piada. É só uma piada. Pode falar. Relaxa.
Ai, mas...
É uma piada.
Você não acha que, tipo, isso...
É uma piada real. Ah, esse cara pode me estuprar. É uma piada real. Não... É assim, não dá pra...
Mas aí você não acha que a gente cai nessa hipocrisia?
Que hipocrisia?
De que só é estupro se for feio?
Mas não é hipocrisia, é verdade. É verdade, só é estupro quando a mulher não quer. É a mulher que decide o que é e o que não é estupro. Não tem o que fazer.
E como que você sabe quando é um não de verdade?
Ah, eu não sei.
Não, porque tipo, no filme, ela ficava, não, sai daqui, mas...
Ah, mas aí é louco, aí é foda também. Porque a mulher sempre diz não e às vezes ela quer, mas ela fala não e ela quer.
É, lembrando que a gente tá falando isso dentro de um relacionamento, né?
Tô falando da vida real.
Não, eu sei, mas dentro de uma relação. Tipo, não você...
Não, às vezes tu vai num bar e a mulher diz que não quer, mas tu vê que ela quer. Mas ela disse não só pra tu te esforçar mais um pouco.
É foda isso. Por isso que tem que falar um não muito incisivo.
É, o não é não quando ela quase vomita. Quando ela fala só, ai, não.
Então,
aí
mas
tu...
é foda, porque às vezes um ai, não, é vergonha. Caralho, é muito difícil isso, de verdade.
É, isso é foda, porque... Mas
tipo
aí...
assim, é tipo o Monark sendo assediado pela mulher. Ele tava tipo, não, brincando, mas foi um assédio de qualquer forma. No programa.
Sim, porque ele não queria.
Então, mas ele falou um não brincando, não
mas
foi?
Mas tá, mas a gente tá
mas de qualquer forma foi um assédio.
Mas é que homens não são conhecidos por dizer não quando eles querem.
Mas mulher também
não. Não, mulher sim, não. Eu tô dizendo, nenhum homem quer comer uma mina e ele fala não só pra fazer um charme. Várias mulheres querem ficar com um cara e dizem que não só pra rolar um joguinho ali. Ah. Então quando um cara fala não, é porque não. Quando uma mulher fala não, depende do não. Aí tem que dar uma...
Gente...
O cara tem que ser inteligente pra entender a vibe. Pra ver se é aquele não de já sai daqui.
Mas eu já falei não, assim, tipo... Em festa, assim, não, não quero. Mas não, tipo, com nojo, mas... Não, sabe, tentando ser legal.
Sim, tem vários tipos de não, é foda.
É muito foda.
Mas tu já fez o não...
Nojento.
Não, tu já fez o não que na verdade tu queria, mas tu disse não só pro cara se esforçar mais um pouco?
Deixa eu pensar.
Óbvio que sim, cacete.
Não, eu tô pensando em festa. Festa, acho que não.
Qualquer contexto.
É, com você eu faço. Às vezes.
Não, pode falar. É da vida
eu
normal
sei,
da mulher.
Eu não lembro, real.
É, lógico que sim.
É, eu não sei. Não tô lembrada. Tipo, talvez.
Claro que sim. Toda mulher fala não. Por isso que eu não concordo com aquela frase não é não. Depende do contexto. Depende do que tá acontecendo.